Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
E eu sou Renato Rovai, que tal?
É, sextou, Rovai.
Sextou, e como toda sexta, a gente deveria ter aqui hoje a Nilce Aravecchia, que aqui está e já pode subir na nossa jangadita. E a Carla Vilhena, que hoje teve um problema, teve uma agenda de trabalho, e hoje, então, a gente vai ficar aqui em três, em trio.
Tudo bem,
Nilce? O quatrilho virou trio.
Tudo bem? Como vão?
Bem.
Bom dia.
Estamos aqui, isolados ainda.
Novamente. Dri toda reluzente hoje.
Nossa,
adoro, linda.
Mas bem-vinda, Nilce. Hoje a gente vai falar de pesquisas. Tem pesquisa Ibope, tem essa pesquisa agora da Exame que saiu, que contradiz um pouco o que o Ibope diz, que a aprovação do Bolsonaro cresceu, e agora essa diz que caiu. A gente vai comentar aqui, enfim, o governo Bolsonaro. A gente tem outras notícias, como o livro do Mandetta, e também queimadas no Pantanal. A Polícia Federal já tem indícios de quem colocou o fogo na floresta, ao contrário do que o Bolsonaro disse na abertura da Assembleia da ONU. A gente tem também outras pautas. Daqui a pouco a gente recebe a nossa correspondente da Fórum em Nova York, a Heloísa Vilela, que traz notícias quentes das eleições dos Estados Unidos. Mas antes de começar aqui as pautas do dia, vamos dar um giro no nosso chat mais bem informado, inteligente aqui do YouTube. Galera que está chegando, Nice Souza, bom dia, Veranise Ferreira, Alexandre dos Santos, Francisco Castelo, Bolsonaro, governo dos falsos moralistas, da milícia, do ódio, da morte, da mentira, Moro, Dallagnol, tem um monte de hashtag aqui. Direitos políticos de Lula já, o Francisco diz também. Joaquim Silvino, bom dia, nossa bancada feminina. Hoje está, a gente ainda tem maioria aqui nos programas, no canal da Fórum, as mulheres.
Se eu sair, viram exclusividade.
Aqui no canal, acho que é o canal jornalístico que tem mais mulheres aqui no canal da Fórum.
Comentaristas, de manhã tem a depois tem você e sempre várias
convidadas.
Mulheres. Aí depois à noite é Sinara Menezes que apresenta com sempre convidando várias mulheres. Tem a Maria Frô no Fórum Sindical. Olha a mulherada.
Tem a Ingrid,
a Ingrid no Instagram.
É a mulherada.
Estou solito entre um monte de mulheres.
Marcelo Nogueira diz: Bolsonaro será o dedo podre nas eleições. Quem ele indicar irá fracassar. É isso, o Rovai já adiantou aqui na chamada aqui do nosso programa de hoje. Pesquisas mostram o presidente com popularidade em alta, mas fraco para puxar votos.
É popularidade em alta.
Em alta.
Não quer dizer que é popularidade alta, né? Que é diferente. Nesse mesmo período do governo, outros presidentes tinham popularidades mais altas do que a dele. Mas como ele já teve uma popularidade mais baixa do que essa, comparando a popularidade dele com ele mesmo, ele está com a popularidade em alta.
Tem aqui o Francisco Domingos. Rovai, convida o Mandetta para uma entrevista.
Cara, acabei de fazer... Olha, faz meia hora eu falei para o pessoal lá da redação entrevistar o Mandetta. Eu acho que tem que entrevistar. Eu acho que ele é um ator político, né, de um campo da direita, mas que rompeu com o bolsonarismo. Não é um fanfarrão do tipo Lobão e coisas do gênero, que quando rompe eu não faço muita questão, mas esse aí da política. Eu acho que tem que trazer.
Será que o pessoal vai...
Vai ser interessante ouvi-lo.
Vai ser interessante, sem dúvida.
Eles conhecem bastidores do poder, coisas que a gente não tem e ele tem, né? E ele não é um negacionista, né? Não foi, pelo menos.
Pelo contrário, né? Vamos começar
meteu
a falar...
Meteu a roupinha do SUS, é engraçado, os caras se converteu, como diz o Padilha, né? Ele entrou lá, tal, e depois assumiu o SUS como algo e rompeu com o Bolsonaro.
Não me engana, não me engana.
É, é esse, né, esse colete.
Tem que falar com ele, sim, tem que falar.
Pois é,
mas fato é como disse o Padilha, né? Ele não, acho que ele é de direita, mas ele rompeu com o Bolsonaro por conta disso, né, Nilson? Não tinha muito outro motivo. Ele falou, não, não vou assumir esse ônus e defendeu ali, de alguma forma, aquilo que podia ser defendido. Agora, é obviamente que ele é um cara das privatizações, do mercado.
Sim, e ele, então, está lançando esse livro, onde relata aí a experiência dele no governo Bolsonaro, principalmente em relação à pandemia. O livro se chama Um Paciente Chamado Brasil e traz detalhes dos 87 dias, dos últimos 87 dias de sua gestão na pasta. Ele diz que alertou o Bolsonaro que o Brasil chegaria a 180 mil mortos, estamos quase lá, né? Isso ele avisou em março e que o Bolsonaro não acreditou, teve toda aquela reação negacionista. E ele ainda diz que o Flávio Bolsonaro tentou lotear o Ministério da Saúde, querendo colocar várias pessoas da confiança dele no ministério. Então, ele denuncia aí, diz que chegou a se reunir com o presidente Jair Bolsonaro para debater os pedidos da exoneração e que o Bolsonaro teria dito que não eram gente nossa e que a sugestão tinha partido do Flávio Bolsonaro, ou seja, pediram para exonerar alguns nomes para colocar pessoas. Será que eles queriam levar rachadinha para o Ministério da Saúde?
Pois é, a turma da rachadinha. O que é... Tem gente aqui, não, mas deve favorável a privatizar o SUS. Ele entrou no Ministério só com esse discurso, mas ele saiu do Ministério com uma postura diferente. Isso é um fato. Ao mesmo tempo que é um fato também que ele esteve no governo Bolsonaro e naquele período do começo da pandemia, o Ministério da Saúde pouco fez. Ele mantinha um discurso para fora de defesa da ciência, de defesa de que se levasse em consideração os estudos realizados, mas na ação com os estados e municípios, ele não teve, ou não sei se não conseguiu, fazer aquilo que se precisasse ser feito, que era defender as vidas logo de imediato, né? Tomar todas as medidas, ser mais incisivo na quarentena. Aí, na hora que ele tentou ser, foi expurgado. Negociou a saída com... Mas eu acho que é uma pessoa da política tem que ser ouvida. Diferente do Moro. O Moro não tem o menor interesse em ouvir.
Antes de passar para Nilce, eu só queria ler aqui uma aspas aqui do Mandetta. Ele diz: primeiro, Bolsonaro negou a gravidade da Covid-19, falando que era só uma gripezinha. Depois ficou com raiva do médico, ou seja, de mim. Depois partiu para o milagre, que é acreditar na cloroquina. Nilce, será que a gente traz o Mandetta ou não? O chat aqui está dividido. Galera, traz ou não? Tem gente aqui, não, não.
Dedada.
Então, like, dizem aí, Mandetta no fórum ou não?
Eu acho que é importante ouvir o pessoal que está se manifestando aí no chat, né? E, eventualmente, também fica aí como uma sugestão, Adriana, Renato, para o pessoal que acompanha o fórum mandar perguntas para serem feitas para o Mandetta, caso ele se disponha a dar essa entrevista. Eu acho que deve se dispor. E acho que, na minha opinião, é válido trazê-lo para uma conversa, né? Sabendo que ele é de um campo muito circunscrito. Ele é do campo da direita. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento aos processos que estão acontecendo. O Mandetta, ele se vale desse discurso antipolarização, como se isso de fato existisse. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esse discurso para não esquecer que o Mandetta, junto com o grupo dele, o Caiado, né, esse pessoal ali que ele representa e que ele tem uma relação muito próxima, foi o grupo que deu sustentação para o processo de impeachment, para o processo de golpe contra a presidenta Dilma, e que é um grupo diretamente interessado a esses processos de privatização. Isso precisa ficar evidente. E o Mandetta precisa ser indagado sobre isso. Porque à medida que ele constrói um discurso que vai nesse sentido, quando ele está no governo e vem a pandemia, também fica muito difícil ele se colocar como o defensor do SUS, já que ele entrou no governo para enfraquecer o SUS e para promover a privatização. Então, a gente vai vendo as contradições, as incongruências na trajetória da pessoa, e isso precisa ficar evidente e precisa ser indagado, né? Eu acho que o Mandetta, ele constrói toda essa ideia e vai, essa publicação desse livro de memórias vai muito nesse sentido, para buscar um descolamento do Bolsonaro, porque mesmo essas pesquisas que indicam aí essa aprovação do Bolsonaro, elas são um retrato do momento, e ao que tudo indica, se não houver de fato um grande investimento público para a retomada do crescimento, para a retomada da criação de emprego, uma política pública séria de distribuição de renda, né, está nítido que nós vamos atravessar um processo de uma crise muito aprofundada no Brasil, em que esses discursos de privatização, eles não vão se sustentar junto à sociedade do ponto de vista da realidade material da vida das pessoas. O Mandetta, muito inteligente e com uma visão panorâmica de todo o processo, ele quer construir uma narrativa para se descolar desse governo definitivamente. Então, ele fez aquela ação naquele momento, nesse descolamento, na minha opinião, porque é um político experiente, porque sabe, porque tem uma visão do processo histórico de uma maneira mais generalizada, tem uma visão das disputas políticas que dizem respeito ao Congresso, que dizem respeito aos estados, e por conta dessa experiência e dessa visão política, ele construiu aí uma narrativa e vai, e vai consolidando essa narrativa com esse livro para se descolar do Bolsonaro. Porque eu acho que ele tem uma avaliação, na minha opinião, correta, de que esse fenômeno Bolsonaro tem data para acabar. Eu cada vez mais estou convicta disso.
Seja profeta também.
Eu estou muito convicta disso. Eu acho que isso tem data para acabar.
Quem sabe disso? Saber a gata, né?
Oi? Não, é óbvio. Os processos históricos, eles podem ser estimulados, empurrados, ou eles podem ser freados. Na minha opinião, o processo histórico é um processo que coloca um fim desse fenômeno Bolsonaro. Isso não se sustenta a longo prazo, na minha opinião, num país como o Brasil. O Brasil não vai sem ação do Estado, né? As pessoas, mesmo nas pesquisas de opinião, isso fica evidente. As pessoas querem mais Estado, elas não querem menos Estado. A crítica que elas fazem à política é pela presença do Estado. E eu acho que o Mandetta, ele vai sacramentando essa visada no que é a tradição da classe política brasileira, né? que representa a direita e o setor privado.
E a pesquisa Fórum mostrou isso, como a maioria do povo brasileiro defende o SUS público, né, gratuito.
Não só o SUS, a Petrobras,
a Caixa,
o Banco do Brasil. A questão que se coloca é assim, se ele fizer um processo intenso de privatizações, o Fernando Henrique conseguiu garantir uma reeleição assim, fazendo caixa e usando aquele caixa para financiar o Estado e construiu isso na base...
O Pinochet no Chile...
Conseguiu por muito tempo.
No governo, ele começou a reestatizar as empresas, porque o neoliberalismo não se sustentou naquele modelo daquela maneira. Obviamente que fez muito estrago e que o país sente até hoje esses estragos, não à toa as grandes manifestações do ano passado. Mas ele mesmo, no final do governo, começou a estabelecer uma série de processos de reestatização porque aquilo não se sustentava daquela maneira, né? E eu acredito que aqui, em algum momento, esse teto também vai chegar.
Em algum momento, eu não tenho dúvida. A gente tem que agora começar a pensar em que momento que isso acontece. Esse resultado de ontem aí do Ibope, de 40% de ótimo e bom, é bastante favorável a Bolsonaro, dada a conjuntura. Ele está sustentado pelo próprio Ibope em apoio entre aqueles que ganham menos de um salário mínimo. que é a base do programa, dos programas sociais do lulismo e agora do auxílio emergencial. Auxílio emergencial, que a gente sabe muito bem, foi um presente da oposição para o Bolsonaro poder surfar, né? Ele está fazendo bastante uso disso, e agora ele é o dono do auxílio emergencial, e fez discurso na ONU, inclusive fazendo o cálculo do valor desse auxílio emergencial, até não sei quando, lá porque ele achou $1,000 aí, no que quando se não é o que é o valor médio do que é recebido. Ah, se a gente for contabilizar até agora, os 4 meses, dá R$2.400 para 80% dos que receberam. Isso, R$2.400, é 40% do que ele disse, aproximadamente, porque o dólar está a 5,60, 5,55, enfim. Então, seriam R$5.600 para chegar nos tais $1.000. O que a gente tem que... ele tem uma situação política que é instável, né? Instável, e que eu acho que, com a diminuição do auxílio emergencial, tende a, nessa instabilidade, piorar nos próximos meses. Tende a piorar nos próximos meses. É preciso saber, e eu acho que é esse o cálculo que a gente tem que pôr na linha do tempo, Nilce, é como ele chega na eleição municipal. Eu acho essa eleição municipal muito importante para os desdobramentos futuros. Se o Bolsonaro eleger Russomano e Crivella, se ele eleger prefeitos em muitas cidades médias do interior, ele conseguirá com isso, sim, se quiser organizar um partido político forte na sequência. Ele pode puxar muito desse pessoal, fazer o partido dele ou simplesmente utilizar um partido como o Partido do Bispo para ser a base desse grande partido fundamentalista nacionalista. E aí eles fecham lá uns 100, 120 deputados e a coisa fica de outro tamanho. Então, o resultado da eleição, ela não vai decidir a eleição seguinte, mas da forma como o bolsonarismo se articula, ele vai utilizar essa eleição, sim, para poder fazer a cama dele para 2022. E aí que aí que o bicho pega. Ah, tem uma notícia do Crivella, que eu não sei se a Adri separou.
Separei, sim.
Então, acho que é legal ler, porque aí a gente pode já discutir nesse contexto. Tanto a avaliação dele para prefeito, juntando isso à cassação dele no TRE, que impede ele de ser candidato, né? Lê aí,
sim,
a gente conversa.
Sim, mas peraí que eu estou...
Tá se achando
aí? Na verdade,
aí?
eu não separei,
porque... A da pesquisa eu tenho aqui.
A gente achou estranho, aí eu... Peguei. Ah, separei aqui. Sobre a inelegibilidade do Crivella, foi aprovada ontem no TRE por 8 anos. No entanto, cabem recursos. Então...
Cabe recurso, mas ir pendurado com isso para uma eleição não é fácil.
Não,
foi
fácil.
Um 7-0, né?
E também gera dúvida para o próprio, né, eleitorado, né? Que a própria oposição, né, os candidatos podem se aproveitar disso.
Isso no debate político.
Com certeza. Mas essa pesquisa que a gente tem é da Paraná Pesquisas e diz que o Crivella é reprovado por 71,4% da população do Rio de Janeiro. Apenas 24,8% aprovam a gestão do prefeito.
Que é muito, aliás.
Mas, assim...
Que é uma tragédia.
É uma tragédia. E 3,7% não sabem ou não opinaram. E o levantamento mostra ainda que 60,6% avaliam como ruim ou péssima a gestão, que tem índice regular de 24,1% e apenas 14% de ótimo e bom. Então, ou seja, que a aprovação é diferente da avaliação, né? Ótimo.
Sim,
e
mas
bom.
Mesmo assim, ele tem um teto, olhando por essa pesquisa, Nilce, de 24,8%. Quem reprova não vai votar nele. É quase impossível. Então, assim, o teto dele é um candidato desse tamanho. E depois, se você olha, inclusive, a pesquisa, ela traz depois desdobramentos de potencial de voto, eu, quanto a Nilce fala, eu procuro, e você vê que a Benedita, a Marta Rocha, o Eduardo Paes, esses candidatos que são os principais adversários dele, todos têm margem maior de crescimento, provavelmente ganhando no segundo turno dele. De qualquer forma, eu acho que a chave do debate aí vai passar por essas eleições municipais. Se a se o bolsonarismo, se ela for de um empate, como o meu amigo Rodrigo Viana avalia, ele acha que vai ser um grande empate, ninguém vai sair ganhando, vai se diluir, vai ter muito voto para todo mundo, é uma coisa. Só que se ele tiver, se ele conseguir aí algumas chaves, algumas pedras da coroa aí, aí fica complicado. Nilce.
Eu acho que, de fato, nesse momento, está muito dividido, muito espraiado. Mas a minha impressão é que, à medida que nós nos aproximarmos da data da eleição, há uma tendência da aplicação do voto útil, né? Então, a tendência é uma certa polarização. Obviamente que isso depende de uma cidade para outra, tem muitas nuances, muitas diferenças, né, entre, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas eu acho que essa caracterização da candidatura do Crivella, ela deve colocar uma luz de emergência para o caso de São Paulo também, né? Porque a gente vive aqui um desastre absoluto e o Crivella é um sinal de que pode piorar. Então, se a gente tem uma situação péssima com Bruno Covas em São Paulo, né, com tentativas de privatização, com desmanche de tudo que é a coisa pública, com o Bruno Covas e o Dória, né, que é isso que eles estão aplicando, esse PL 529 do Dória é uma verdadeira tragédia, o que pode ser o resultado disso para o estado de São Paulo. Quando a gente olha para o Crivella, a gente vê que isso pode piorar, né? E aí, Renato, eu acho que é importante, a partir do que vocês colocam, a partir dos dados que a Adriana vai colocando aí para a gente, eu acho que é importante a gente também relacionar isso com a própria pesquisa que diz respeito ao Bolsonaro, né, à aprovação do governo Bolsonaro. Porque a aprovação do governo Bolsonaro, ela não é proporcional ao apoio, né, a referência do apoio do Bolsonaro para as candidaturas municipais. Eu concordo com você que essa eleição municipal, ela é decisiva. Eu acho que o maior desafio é fazer a base de esquerda ir votar nessas eleições, porque existe todo um discurso por parte de nós da esquerda defendendo o isolamento social em relação à pandemia. E a gente vai ter aí que justificar a necessidade de sair de casa para ir fazer esse voto, sabendo que os ricos têm uma possibilidade de proteção muito maior. Os ricos não precisam pegar transporte público para ir votar, né? E os pobres precisam. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa avaliação, entender esse desafio e pensar também nessa variável na hora de avaliar o resultado da eleição, que eu concordo com você, é decisiva, né? Mas também me parece importante essas pesquisas que estão mostrando que o Bolsonaro não é um bom cabo eleitoral.
É verdade, tem pesquisa aqui em São Paulo que mostra que o Lula, por exemplo, é um cabo eleitoral melhor que o Bolsonaro.
Muito melhor, ou seja, isso indica o que as pessoas estão pensando para o futuro. Então, uma coisa é o que é a avaliação do presente que a gente vive. Então, tem uma série de políticas públicas em andamento pelo governo federal que estão dando, em grande medida, a sustentação desses candidatos, inclusive a sustentação do Crivella. Se você pensar aí, o que será que corresponde a esses 24% de aprovação que ele tem? Obviamente que tem a relação dele com os setores evangélicos, mas tem outras coisas que estão relacionadas a isso. E as políticas sociais, a própria forma com que se capilariza o Bolsa Família, que continua existindo, as políticas mesmo do SUS, que por mais percalços e obstáculos e desmonte que esteja sofrendo, ainda está lá, a pessoa vai lá e ainda consegue se consultar no posto de saúde. Então, uma parte do que dá a base de sustentação desses governos ainda está relacionada a essas políticas públicas que mal ou bem estão aí. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão sentindo a ameaça de perder. E essa ameaça de perder faz pensar no futuro. E parece que o Bolsonaro não é exatamente a alternativa do futuro para as pessoas, né? Essa indicação dele como um mau cabo eleitoral me parece que está relacionada a isso. Então, acho que são muitas variáveis ali para a gente considerar. Né?
Agora, o que vai dizer se ele é ou não é o resultado das urnas. Esse é a chave, né? Se a gente chegar lá e ele com esse pessoal do Centrão, com essa galera toda, com os fundamentalistas, com os religiosos, conseguir fazer com esses partidos todos que estão orbitando ali um número de prefeitos muito grandes. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho a seguinte avaliação. O Russomano é favorito de São Paulo. Hoje eu acho o Russomano favorito de São Paulo. Fotografia do hoje. Né? E não porque ele tem 28% das intenções de voto, ou 24%, é porque eu acho que ele tem potencial de crescimento, porque o governo do Covas é muito ruim. E tem um desgaste muito grande do Dória também na cidade de São Paulo. Essa é a primeira coisa. A segunda é porque eu não estou vendo condições de um candidato de centro-esquerda, centro-esquerda, furar essa bolha e ir para o segundo turno. Eu acho muito difícil o Boulos conseguir isso, eu acho muito difícil o Márcio França conseguir isso, e acho quase impossível o Gilmar Tato conseguir isso. Então, a situação é, a não ser que houvesse uma reviravolta para o dia 20 e 30 de outubro, e que essas candidaturas chegassem a um acordo, e mesmo que se, por exemplo, se chega Gilmar e
Márcio Boulos, França,
Márcio França aí sim poderia ter, mas acho muito difícil que um Márcio França retirasse uma candidatura, por exemplo, ou o Boulos retirasse uma candidatura, como até o próprio Tato, já acho cada dia mais difícil ele retirar a candidatura dele. A não ser que...
Acho que ninguém vai retirar a candidatura. Eu concordo que o Russomano tem um certo favoritismo. Por outro lado, tem uma divisão dentro da direita. Né? Então, o Dória está ruim, mas tem uma base. Tem uma base aí, Dória Covas, que a divisão ali está colocada. No âmbito da centro-esquerda, eu tendo a achar que aqui vai ter, ao final da corrida, um caminhamento de um voto útil. Posso também estar enganada em relação a isso. A minha impressão é que vai haver segundo turno. Vai haver, de toda maneira, vai haver segundo turno. E caso, de fato, a candidatura do Russomano se cristalize, essa segunda vaga, eu acho que também ela é muito incerta, né? E também o Russomano, na minha opinião, ele vai depender de duas variáveis importantes para se confirmar na liderança. Uma é o desempenho dele na televisão. Eu acho que a televisão, ela pode ser uma percepção errada de minha parte, mas me parece que está tendo uma certa saturação com a internet. Se isso é real, a televisão e a propaganda da televisão, ela tende a ganhar importância. Isso não significa que as redes não têm importância crucial. E aí as redes deles vão funcionar na chave, na chave positiva do candidato deles, mas vão funcionar na chave negativa da explosão de fake news que a gente sabe. Então vai depender muito da capacidade de artilharia deles nesse ambiente do esgoto do WhatsApp, né, que a gente fala aí. Eu acho que isso tende a trabalhar para o Crivella, para o Russomano, para a candidatura que for eleita aí dessa extrema-direita, e nessa capacidade dessa artilharia deles é que pode fazer a diferença, sim, essa rede de internet, no caso de São Paulo, para manter o Russomano como um favorito. No caso do Rio de Janeiro, acho que fica cada vez mais difícil para o Crivella, né? Porque ainda que ele vá para o segundo turno, ele, na minha opinião, ele vai de uma maneira muito desgastada, que qualquer um daqueles que conseguirem chegar na competição do segundo turno vai ter, assim, uma facilidade de abater.
Só para fazer o registro aqui, eu acho, Nilce, ao contrário, viu? Eu acho que a internet terá um papel mais protagonista nessa eleição do que na eleição passada ainda. Acho que ainda tem um espaço muito grande de crescimento desse veículo do ponto de vista das disputas de opinião, da disputa eleitoral. Enfim, mas aí o tempo é o que dirá.
E é impressionante como eles construíram, né, essa máquina de desinformação que é né?
Ainda é muito forte, e não é só... E a internet, é o que a gente tem que ter claro, que a internet não é só o WhatsApp, né? A internet é o Instagram, é o TikTok, YouTube. É o YouTube, são os blogs, são as disputas que se dão. Tanto que a gente tem visto aqui nos estudos de comunicação recentes e não tão recentes, é que é só a televisão só tem perdido espaço de audiência nos últimos tempos, e essa audiência tem sido catalisada para a internet, né? O aumento do número de views e de veículos, etc.
Então, eu entendo isso, Renato, e eu concordo. Mas o meu entendimento é que há um vínculo, né? Então, se você pensar o que foi, por exemplo, a campanha do Bolsonaro, essa a dimensão orgânica aí da rede deles, bombada por essa artilharia mecânica, né? Que eles juntaram essas duas coisas. Eles têm lá um organismo, de fato, uma gente orgânica ligada a eles, claro. Né? Militante. E, por outro lado, isso foi bombado por um processo mecanizado aí de...
Um processo industrial, podemos chamar de processo industrial.
Exatamente. E isso demanda uma dimensão de cultura dirigida que, na minha opinião, pegou vários setores ali, vários segmentos, que eu acho que ainda a gente não tem pesquisa suficiente para relacionar o que é a produção do antipetismo, das redes de imprensa oficiais, vinculados a essa máquina. Foi uma costura de todas essas coisas que produziu o que a gente tem hoje. E é essa costura que, na minha opinião, nesse momento, não resiste, né? Essa relação de costura, de uma conformação mais vinculada dos direcionamentos da propaganda e da produção de cultura, me parece que ela não está tão... que ela não está tão sistematizada, tão organizada nesse momento.
Não tenho essa análise, sinceramente, Nilce. Eu acho que, assim, a gente vai surpreender com essa campanha da internet que eles vão realizar e que deve estar sendo construída já, e na hora que a gente se der conta, novamente pode vir acertado. Porque tem muito que pode ser feito, articulando vários segmentos, e principalmente quando você tem uma base real, que é isso que você disse. A base real do russomanismo, por exemplo, né, se a gente chamar dele de um fenômeno, é uma base já de algumas eleições que as pessoas falam, mas ele é cavalo paraguaio. O Lula também foi, então. O Lula demorou 4 eleições para se eleger.
Não, eu concordo com isso.
O Crivella, idem, ibidem. E ele conseguiu construir uma massa, e essa massa associada hoje ao gabinete do ódio, ao bolsonarismo e às igrejas evangélicas, coisa que ele não tinha na outra eleição, elas vão produzir algo muito maior, a meu ver. E esse algo muito maior se dará na relação, que se expressará de maneira mais fluida e forte na internet.
Eu concordo com você, Renato. Eu acho que essa análise está correta. A questão que eu acho é a seguinte: essa organização, ela será capaz, por exemplo, de absorver a Zona Oeste de São Paulo? Não tenho certeza.
A Zona Oeste é tucana, continuará tucana.
Isso. Exato.
Isso não vai.
Então, eu acho que é essa a questão, entende? Eu acho que não. O Bolsonaro absorveu esse setor. O Bolsonaro absorveu o tucanato. E aí, para mim, eu acho que tem essa relação que ainda não está muito evidente.
São Paulo é o voto popular é que decide a eleição. A gente descobriu isso com Jânio e Fernando Henrique, né? Foi muito cedo no processo de democratização. A cidade parecia toda azulzinha, toda bonitinha de PMDB, e na hora que abriram as urnas, o Jânio Quadros tinha ganhado a eleição. O malufismo também se... Ele até se elitizou, mas ele era um fenômeno muito popularizado, e popular, de caráter popular. Ele na Vila Maria dava Maluf. Mas, enfim, vamos mudar de assunto, vamos lá, porque tem muita gente de fora do Brasil e ele está muito paulistano.
E vamos girar. Tem muitos comentários aqui. Eu queria ler um aqui, que primeiro agradecer o superchat do Júlio César Coimbra. Obrigada pelo superchat. Tem pessoal comentou muito da questão do Mandetta, mas tem o Reginaldo Batista, Ova, ele lembra de uma reportagem sua que você viveu como trecheiro nas ruas de São Paulo.
Nossa, é antigo
isso,
hein?
Uma matéria na Revista dos Bancários nos anos 90.
Foram 3 dias morando na rua, fotos do Jesus Carlos. Isso daí foi na Revista dos Bancários de 1993, se eu não me engano. 1993. E aí eu também passei alguns dias morando em Heliópolis, né, e contando a história da vida em Heliópolis. Eram umas matérias que eu fazia de entrar insider lá para poder contar. E eu dormi na rua nesses dias, inclusive. Foi uma matéria legal de ficar assim.
É muito legal de fazer essas matérias.
Depois o Gugu imitou, pegou exatamente a pauta, mas aí ele só se vestiu de mendigo, foi para as ruas. Inclusive, a gente fez uma matéria, era baseada ali com até palavras que ele usava, trecheiro, tudo baseado naquela matéria.
É isso aí. Tem aqui, olha só, o Everson diz: até o Bandeira de Melo da Rede tem com 3,6%, tem mais do que algum bolsonarista ou crivelista na disputa. Esse tal Luiz Lima, do PSL, está com 1,9%, quase o mesmo que a Renata do PSOL. É, o Saulo Cruz Russomano é o Crivella de São Paulo.
Eu acho também.
É, eu também acho.
Ele é o Crivella. É, o problema é que as pessoas descobrirem isso antes de votar.
É, e o Saulo diz: o povo de São Paulo deixa para escolher o candidato na última semana da eleição. É. E tem aqui o pessoal também dizendo que quando o Lula entrar na campanha do Tato, que o Tato vai passar o Boulos. Não sei se vocês concordam com isso.
Eu acho que o Tato vai crescer. Se vai passar o Boulos, aí é outra história, né, Nilson? Eu não sei o que você acha. Ele vai crescer, eu não tenho dúvida.
Eu me pauto pelos resultados das eleições passadas. O Luiz Marinho teve mais voto na cidade de São Paulo do que o Fernando Haddad como candidato a prefeito. O Luiz Marinho como candidato a governador do estado, num momento em que o PT estava absolutamente desacreditado e que havia uma campanha significativa de voto útil no Márcio França. Né, eu tenho várias pessoas próximas a mim, que eu conheço, que já votaram em Márcio França no primeiro turno. E mesmo assim, Luiz Marinho alcançou 16% de intenção de voto na cidade de São Paulo, considerado também um candidato fraco, toda essa conversa que a gente sabe. Então, eu acho que o Gilmar Tato pode surpreender ainda. E nessa reta final, ainda mais com essa notícia de que o Lula é um grande cabo eleitoral, eu acho que sim, acho que pode ter uma diferença significativa ali.
O Ibope dá 20% de pessoas que votariam no candidato indicado pelo Lula. 20% não garante segundo turno. Mas seria uma votação extraordinária para quem, por exemplo, hoje tem 2%, 3% dos votos. O problema é esse. Só depender do Lula para ter voto. Então, o candidato teria que ter uma musculatura própria, capital próprio.
Renato, eu me proponho aqui a fazer um debate, se você quiser, sobre a questão das musculaturas e dos programas de governo, que eu tenho acompanhado bem de perto. E que eu acho que esse debate nacional, ele tem obstaculizado a gente discutir os problemas da cidade. E a campanha, as campanhas, elas estão muito pautadas em forma e pouco em conteúdo. Então, Oi?
Isso não é de hoje. Se a gente for pensar a própria construção do arco do futuro do Haddad, o que, que era aquilo?
Pois é, eu concordo. Mas fora aquilo, que tinha uma forma muito propagandística, tinha outros elementos de programa de governo que eram fundamentais e que deixaram de ser debatidos, como, por exemplo, o Território Céu, que, na minha opinião, era o melhor programa dentro do programa de governo e que nunca foi debatido, e que era um tema da minha área, que era um tema de urbanistas, e que pouco mereceu debate. Então, eu acho que nós também acabamos carregando isso, né? O que, que nós vamos colocar como discussão? Então, eu acho que
Nilce, o pessoal está reclamando que a gente voltou para São Paulo. Vamos deixar São Paulo
de lado. Vamos deixar.
Porque senão fica papo de paulistano aí.
É, e tem gente falando aqui, ó. Em BH, Calil com 52%, Aura Carolina do pessoal com 4%.
A audiência só abaixou. A gente jogou a conversa para São Paulo. O Brasil não gosta de São Paulo, o Nilce. É, a gente acha que São Paulo é o centro do mundo.
Ó, estão sugerindo um programa Fórum Eleições com a Nilce ancorando.
Vai lá.
Debatendo os problemas das cidades. Isso é bem interessante, né? Já porque são as eleições municipais. Mas vamos lá, a gente tem também outras notícias aqui, antes da Heloísa Vilela entrar para a gente debater as eleições dos Estados Unidos, não mais do Brasil, mas o Bolsonaro insistiu hoje com um auxílio de $1.000, o Nilce deve ter visto, né, a Assembleia, o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, onde ele deu a entender que ele estava dando $1.000 por mês, né, para os brasileiros que precisam, e ele disse, usou isso hoje para atacar a Rede Globo. Ele diz, concedemos parcelas de auxílio emergencial que somam aproximadamente $1.000 por pessoa. Entendo que a Globo mente porque perdeu bilhões em verbas publicitárias. Não vou gastar dinheiro público, essa imprensa que não tem qualquer compromisso com a verdade e a família brasileira. Ou seja, ele usa aí mais uma vez a publicidade, né, ou vai para atacar veículos e falando em verdade. Verdade que a gente viu que não teve no discurso, né?
Aliás, hoje teve uma outra notícia, né, sobre essa questão de $1.000, publicidade, etc., que é a Embratur querendo contratar uma agência de publicidade com
27
milhões de reais. Todo mundo sabe que a Embratur não pode fazer propaganda dentro do território nacional. A Embratur, ela tem como objetivo fazer publicidade para atrair turismo internacional. Para que a Embratur precisa de dinheiro de publicidade, por exemplo, no momento desse de crise de pandemia? Quer dizer, é um absurdo sem fim. É que a nossa mídia dá isso sempre como nota de rodapé. Não pega no centro da questão, uma agência de 27 milhões, acabou, pronto, opa, passa para a próxima. Mas o centro disso é que é um esquema que está sendo montado de corrupção em várias áreas do governo. Essas contratações de agências sempre foram a forma mais fácil de armar esqueminhas para o centrão. Foi isso que levou, por exemplo, ao Mensalão. Né? E quem estava por trás disso? Era o Roberto Jefferson, era a turminha dele. São esses caras que fazem esses arranjos, que utilizaram-se de um mecanismo que já era, inclusive com Marcos Valério, oriundo dos esquemas tucanos. E agora, evidentemente, estão usando o mesmo esquema. É a rachadinha de outro jeito. Então, se apurar direitinho isso, se colocar nesse debate no ponto que deve ser colocado, a gente vai chegar talvez ao caixa que pode estar financiando aí o Centrão, na minha opinião.
Por que que o Bolsonaro precisa contar mentira? Porque a realidade é péssima para ele. A realidade para ele é péssima. A realidade é que o preço do arroz e do feijão está pesando de uma maneira inimaginável na cesta básica do brasileiro, no bolso do brasileiro. Essa é a realidade. Então, a gente passou para a discussão aqui em São Paulo, mas a minha última fala estava falando da questão das cidades no geral e dos programas de governo para as cidades no geral, que eu acho que a gente precisa reafirmar a necessidade de discutir a realidade. É com a realidade que a gente combate a mentira do Bolsonaro. E qual é a realidade? A carestia, a falta de condições materiais para as pessoas se reproduzirem. O problema das crianças que estão nas casas das pessoas sem escola e que eles vêm com essa propaganda violenta de volta às aulas sem apresentar uma política de volta às aulas que assegure a segurança das crianças e impeça a disseminação da propagação do vírus. Então, o Bolsonaro precisa mentir. Ele precisa dizer que dá R$1.000. Se ele falar a verdade, vai ficar evidente que mesmo com o dinheiro do auxílio emergencial, as pessoas não estão conseguindo sobreviver. E aí entra em discussão uma questão fundamental e que, na minha opinião, tem tudo a ver com os programas de governo propostos para as cidades brasileiras, que é a questão do abastecimento, a questão da segurança alimentar. O projeto desse governo é matar o povo de fome. É esse o projeto desse governo. Então, os programas políticos dos partidos progressistas, das candidaturas progressistas nas cidades, e aí não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro, tem que colocar isso no centro do debate. A questão da produção de comida, do abastecimento, isso tem que ser central. Da necessidade de um auxílio emergencial, de uma renda que relacione a produção, que relacione a vida material das pessoas nos bairros, né? Então, para a gente sair também da coisa de São Paulo, me agradou muito a entrevista com a Manuela aqui, que ela deu para vocês, Renato. Que eu acho que ela colocou isso no centro do debate. Ela colocou a necessidade de você pensar e trazer a questão da transição ecológica numa relação direta com a produção de comida dentro das cidades. Eu acho que esse é o debate atual, esse é o debate contemporâneo ao qual as candidaturas progressistas têm que colocar no centro. E é com esse debate que a gente faz frente às mentiras do Bolsonaro, né? Porque quando a pessoa vai no supermercado e sabe o preço do arroz e do feijão, ela começa a entender que aquilo que o Bolsonaro está falando é mentira. É com essa propagação da verdade que a gente vai combater esse mitomania.
Não, eu acho que essa é uma das questões que estão colocadas. A gente fica discutindo muito sobre aspectos, digamos assim, indiretos do problema que as pessoas vivem e pouco sobre a vida do dia a dia das pessoas. E esse é um dos grandes problemas, inclusive, dos discursos das lideranças progressistas, na hora de meter o dedo na ferida. E tem dificuldade em acompanhar a dinâmica da vida do povo. Muita dificuldade. A gente se surpreende que o arroz aumentou. Há 15 dias tinha gente falando disso por aí, entendeu? Aí tem que sair uma pesquisa de preços para poder alertar as pessoas do nosso campo popular. Que campo popular é esse que não vê o preço do arroz no supermercado?
E o preço da comida, ele vem encarecendo desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. O valor que você gasta no supermercado vem subindo desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. É isso, é aí que eu acho que não se sustenta. Porque se não tiver, a gente tem que mostrar para a população que o Bolsonaro acabou com os estoques reguladores.
Vai ter espaço. Vamos ver agora, né, Dilce, essa questão, como é que também vão ser as campanhas eleitorais. Porque uma coisa é botar no programa e depois entrega para o marqueteiro e faz o arco do futuro. Então, aí se chega na campanha eleitoral e só se fala das perfumarias e não se coloca esses debates que precisa ser dito o que o Bolsonaro está fazendo. Será que vai aparecer nas campanhas eleitorais? Porque senão você desperdiça, porque há uma interdição do debate político no Brasil. A gente faz esse debate, mas há uma interdição nos meios de comunicação de discutir a política econômica, porque na política econômica é consenso da Globo, Folha, Estado, Veja, Isto É, blé, blé, sobra aí o lado de cá, né? Sobra o lado de cá. Na política, idem, idem. Você não tem problema, o Rodrigo Maia, a política econômica está correta. Ele tem problema com o jeito como o Bolsonaro fala, não com o que ele faz exatamente. Essa coisa dos estoques reguladores não interessa ao agronegócio. Eles querem que isso daí acabe mesmo, porque em acabando eles podem vender os produtos mais caros. Não interessa aos supermercados, interessa ao povo. Então, como falar isso? Como traduzir isso no dia a dia? Tem mais alguma coisa? Já temos a Heloísa Vilela por aqui.
Vou subir a Heloísa na nossa jangada aqui para a gente mudar um pouco de país. Vamos falar das eleições agora dos Estados Unidos. Tudo bem, Heloísa?
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem.
E aí, Luísa... aí é importante discutir a economia, que sem dúvida também é, porque, como já dizia Bill Clinton, it's the economy, stupid. Né?
É a economia. É o professor Bill Clinton, na verdade, né? Que era assessor econômico dele que falava isso, né? É economia. É.
Ele disse que tinha que ter escrito ali na mesa, it's the economy. E aqui saiu uma pesquisa mostrando que hoje 64% dos americanos acham que a economia hoje está pior do que estava na mesma época do ano passado. Porém, isso poderia ser uma informação boa para quem está torcendo para o Joe Biden, mas não é não, porque em junho era bem pior, eram 73% achavam que a economia estava ruim. Então, se agora são só 64%, é porque tem mais gente começando a olhar para frente e achar que as coisas estão melhorando, né? Então, e a economia era o principal, o carro-chefe da campanha do Trump até chegar a pandemia e derrubar tudo e criar essa situação econômica desastrosa na qual a gente se encontra, né? Então, tem muita coisa acontecendo aqui, muito estranha, uma discussão esquisitíssima a respeito da possibilidade de uma ruptura democrática, algo que seria impensável até 2 anos atrás, e que agora está se armando um circo onde isso pode ser possível. Eu me lembrei muito, pensando nisso hoje, do golpe que aconteceu na Bolívia, porque o golpe que aconteceu na Bolívia, o que foi? Baseado em quê? Apuração das eleições que começaram onde a vantagem do presidente era pequena, mas foi aumentando, parou a contagem um tempo, parou a divulgação dos resultados um tempo, e quando voltou com os votos todos do interior, ele estava mais na frente do que estava antes. E aí foi a desculpa que a OEA deu para dizer que tinha tido fraude na eleição. E aqui a gente está vendo um cenário parecido se desenhando. Por quê? Você vai ter contagem dos votos da noite da eleição, dos votos feitos presencialmente, e vai precisar de vários dias para contar os votos que virão pelo correio. E o Trump já está dizendo que não tem que contar esses votos, que isso é roubalheira, já está movimentando advogados em diferentes cidades dos estados mais disputados para que eles entrem na justiça e digam, não, para essa contagem aí, que isso é tudo fraude, e pedir ao Partido Republicano, às autoridades dos estados, que indiquem logo os delegados republicanos e pronto. Está se ensaiando uma salada de abuso da lei para tentar garantir no tapetão uma vitória do Trump inacreditável. Inacreditável. Assim, impensável 2 anos atrás e hoje em dia considerável, a ponto do Bernie Sanders fazer um discurso fortíssimo ontem, pela primeira vez ele apareceu em público na Universidade George Washington e fez um chamado assim, à população, aos democratas, aos republicanos, a todo mundo que tem algum tipo de participação no processo e à população em geral, para defender a democracia. Ele falou claramente, o que está em jogo aqui é a democracia. A eleição não é do Biden contra o Trump, é do Trump contra a democracia. E hoje a gente defende ela agora ou já era. Ele está olhando para frente e está vendo muito risco. Hoje tinha uma matéria no jornal falando que a conversa dentro do Pentágono é o que os generais vão fazer caso Trump queira usar a lei da insurreição, que é uma lei que foi adotada em 1807, para mandar as Forças Armadas para a rua para reprimir manifestação por causa do resultado eleitoral. Reprimir manifestação se as pessoas forem reclamar que ele está querendo dar um golpe. E aí, o que os generais vão fazer? Então, vários deles já disseram uns aos outros, eu vou pedir demissão, eu vou entregar o cargo, porque eu não sou general para isso. O meu papel não tem nada a ver com interferir em eleição. Olha, quando que a gente podia imaginar esse tipo de discussão aqui nos Estados Unidos? É surreal, mas é concretamente real, está na nossa cara. É incrível.
Nossa, é impressionante mesmo. Isso, né? Chegar nesse ponto onde, na matriz do mundo, né, Nilce?
Heloísa, Não é irônico você pensar que, em grande medida, os Estados Unidos produziu esse tipo de situação na América Latina, no pós-guerra, diversas vezes, e que agora isso toca de ricochete o interior da própria sociedade norte-americana. É, de fato, assustador, e, ao mesmo tempo, me parece que coloca ali na dimensão do processo histórico, de fato, o que é o limite desse modelo norte-americano como império mundial, né? Eu tendo a ter algum tipo de otimismo de pensar que esse teto dos Estados Unidos pode colocar uma perspectiva de uma transformação mundial, que, óbvio, não é agora, isso é um processo de médio, longo prazo, mas me parece que está em curso, né? O limite deles como essa potência.
Eu acho que o que está acontecendo aqui é um reflexo da queda de... Tem visita. Eu acho que o que está acontecendo aqui já é um reflexo da queda de poder hegemônico dessa potência. Não é que o que está acontecendo aqui vai produzir essa queda. Acho que o que está acontecendo é reflexo dessa queda, é processo. Né? Quem com ferro fere, né? Com ferro será ferido. As armas usadas tantas décadas, né? Contra tantos dos nossos países, está voltando. Eu me lembro sempre, eu acho até que eu já comentei isso aqui com vocês, quando a Arianna Huffington lançou o Huffington Post, pouco tempo depois que ela lançou, ela fez uma série de matérias chamada A Terceira Mundização dos Estados Unidos, que era muito mais vista sob o aspecto da economia do que da política. Mas, obviamente, não existe economia e política desconectadas. Então, se você entra num processo de concentração de renda de mais de 40 anos, que cria uma desigualdade tão absoluta como a gente tem hoje na sociedade americana, é evidente que você não segura esse sistema se não for na marra. Né? Eu acho que é muito óbvio o que está acontecendo aqui. Você olha o gráfico da concentração de renda americana desde o Reagan até hoje. É assim, ó. É incrível. Como que você vai segurar essa democracia com armas democráticas? Né? Como que você vai manter no poder esse 1% que tem o dinheiro, que compra os políticos, que faz o lobby, né? E paga as campanhas eleitorais, como que você vai mantê-los no poder se não for com força? Eu não vejo como. E eu acho que é isso que a gente está olhando, é esse abismo que a gente está encarando agora. Acho que é muito claro, acho que não tem muita... Né? Acho que é bem óbvio, o quadro que se pinta é bem óbvio.
Muito bom. E o que temos de mais aí, além dessas atrapalhadas todas aí, dessas ameaças do Trump, de tudo que isso pode nos colocar em risco? Porque imagina, a eleição aí é exatamente dia 3 de novembro, é isso?
Exato.
Então, nós vamos estar no clima da eleição dos Estados Unidos na hora que acontecer a eleição no Brasil. Né? Se as ruas dos Estados Unidos estiverem pegando fogo, tiverem em guerra, porque... pouco isso.
Polvorosa, pelo menos, né?
Se porventura a gente tiver lá um empate como teve naquela eleição Bush e... Oh, meu Deus.
Al Gore.
O Bush contra o Al Gore, você vai ter que esperar a apuração dos Correios.
Não vai dar nem para falar empate, Rovai. Vai ter uma indefinição por vários dias. Não vai ser um estado que vai estar na dúvida. São vários estados que não terão condição física de ter o resultado por causa do voto pelo Correio. Isso daí é dado. A gente já sabe disso. Vai precisar esperar pelo menos uma semana, talvez, para ter um resultado. Então,
a não ser que tenha uma virada, que tenha uma, seja acachapante a vitória.
O Bernie Sanders falou ontem, a gente tem que ter uma lavada. Todo mundo tem que votar, porque senão a gente vai ter um problema sério. Agora você vê, para a sobrevivência da democracia americana, como ele está dizendo, você tem que convencer as pessoas de saírem de casa para votar, porque essa democracia nunca contou com isso. Né? sempre elegeu o presidente com 50 e poucos por cento, às vezes 60, às vezes 50. Quer dizer, é um quadro incrível, né?
É Trump ou democracia, né? Muita.
Enfim, mais alguma coisa dos Estados Unidos?
Essa questão de ter que estimular as pessoas para votarem, eu estou achando que aqui a gente vai passar pela mesma coisa, ainda que o voto seja obrigatório. O problema da pandemia vai colocar esse desafio, sobretudo, na minha opinião, para as chapas progressistas. Eu posso estar enganada.
Por que
alguns colegas
progressistas?
Porque a população rica vai votar de carro. E os pobres têm que pegar transporte coletivo. E a esquerda, durante 6 meses, fazendo discurso em defesa do isolamento social. Como é que a gente constrói o discurso agora de que as pessoas têm que sair de casa para votar?
Nossa.
É um desafio. É um desafio.
Complicado, hein? É bem complicado. Que situação, hein? Aqui você pode votar pelo correio, pelo menos tem essa saída, né?
Tem que ir até a urna, né? Até a...
É que em boa parte desses lugares, o colégio eleitoral acaba sendo perto, deveria ser, pelo menos perto de onde a pessoa
casa.
Vota, né?
O local de votação.
É
próximo de casa.
Tem gente que acha que eu estou muito alarmada com isso, que isso não será um problema. Tomara.
Porque
também tem algum tempo até lá, né? Tem 15 de novembro. Se o Dória disse que em outubro já vai ter milhões de vacinas, né, disponíveis. Pelo menos em São Paulo, não sei dizer se em novembro como que vai estar a pandemia, né? Se já vai ter descido ou se vai ter uma segunda onda ainda sem nem ter passado pela primeira, né?
Aqui a gente não está contando com a vacina antes de novembro, não.
Eu acho que o cenário mais...
Aí vocês entendem chinês.
Não tem o Dória e a chinesa.
Eu acho que o cenário mais otimista é o início da vacinação em novembro. Só que a gente vai ter 3-4 meses até conseguir, né? No melhor cenário.
São duas doses.
Não tá, nada disso está muito...
Ele não fala muito.
Uma num mês, outra no outro, gente. Não é uma dose só, não.
É o ano que vem, né, gente? Vamos ser realistas.
É o ano que vem.
Né? Ele fez de tudo, né? O Trump, para ter a vacina antes das eleições, né?
Mas acho que não vai ter, não. Tudo indica que não vai ter. Agora, hoje, os advogados dele têm trabalho no tribunal aqui de Nova York, porque essa ação que a promotoria pública está movendo contra pelo direito de pegar o imposto de renda dele dos últimos 8 anos, hoje tem um debate, a apresentação de argumentos orais da promotoria e da defesa dele. Defesa dele tentando impedir de todo jeito que a promotoria bote a mão nessas declarações de imposto de renda, e a promotoria dizendo que tem que liberar isso agora, porque a Suprema Corte já disse que ele não tem direito à imunidade, e que se eles não liberarem isso agora, será na prática uma imunidade, porque vai acabar caducando o processo. Ele está nessa briga 2 anos já. Então, ele teve essa decisão da Suprema Corte, foi super importante, desfavorável para o Trump, apesar dela ter maioria conservadora, disse que ele não tem direito à imunidade, que ele é um cidadão como outro qualquer. Então, vai ter essa briga hoje aqui no Tribunal de Nova York.
Entendi. Como que é essa história? Ele não quer mostrar o imposto de renda dele?
Isso. O que acontece? A coisa de 2 anos, durante a outra eleição, veio à tona que o Trump pagou, através do advogado dele, 2 mulheres para ficarem caladas a respeito de relações extraconjugais que ele teve com elas. E aí, quando a promotoria começou a investigar isso e levantou isso, pediu acesso às declarações de imposto de renda dele dos últimos 8 anos. Aí os advogados, desde então, vêm fazendo milhões de movimentações nos tribunais, nas diferentes instâncias, para impedir que ele seja obrigado a entregar essas declarações. O caso chegou na Suprema Corte, onde eles pediram imunidade, porque ele é presidente, não pode ficar apresentando esse tipo de documento. E a Suprema Corte disse, não, sinto muito, você tem que responder à justiça, como todo mundo tem que responder. Então, voltou agora para o tribunal aqui de Nova York, e hoje vai ter essa discussão, essa argumentação. O cara, o promotor diz que tem indícios de que ele sonegou imposto de renda, adulterou documentos da empresa e tal, então está pedindo esses 8 anos de declaração. E vamos ver o que a justiça vai dizer agora, né? Está chegando na hora T, na hora H dessa situação.
Legal.
É isso, né, gente? Ficamos por aqui hoje, mais um Fórum 11:30, no sextou da Fórum. Sextou. Hoje sem a Carla Vilhena, na companhia da Nilce e da Heloísa Vilela.
É isso, obrigada, meninas. Obrigada a todos.
Muito obrigada.
Beijo.
Um ótimo final de semana para vocês.
Bom final de semana para vocês também.
Um beijo. Tudo de bom.